pobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu final de semana, que você possa ser e continuar sendo atraído, atraída por esta graça, por este amor, por esta misericórdia. E se você quiser viver de forma onde esta graça seja multiplicada, pois o Senhor é aquele que multiplica, né, como estamos vendo neste milagre da multiplicação dos pães, então você precisa realmente dar ao Senhor munição para isso. E como você faz? Você faz através da intimidade que você busca com o Senhor, através da oração, através da comunhão na igreja, através da entrega, né? Cada vez mais. Então, que você realmente possa fazer isso e neste dia ter este pão da graça multiplicado na sua vida para que sirva também para os outros. Amém? Gostaria de dar continuidade na nossa mensagem aqui, capítulo 6 de João, quando fala sobre a multiplicação dos pães. E vimos que Jesus partiu para o outro lado da Galileia, que é Tiberíades, e que grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Ou seja, como estivemos meditando, que embora fazer parte da grande multidão de multidões seja algo bastante lógico e também bastante lícito, comum, né? Mas não devemos permanecer sendo parte apenas da multidão, mas precisamos nos tornar discípulos de Jesus para assim estarmos discipulando a outros. Amém? Então, a multidão aqui diz, aqui a palavra diz que a multidão o seguia porque por interesses pessoais. Amém? Enquanto a multidão apenas eles queriam o pão, queriam a cura, queriam uma qualidade melhor de vida, né, para viver aqui no mundo, os discípulos não estavam preocupados com isso, pois já estavam entendendo muito bem o que Jesus Cristo dizia, ou o que ele disse, ou o que ele ordenou: buscai primeiro o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Porque não é você correndo atrás da bênção, mas é a bênção que te persegue. Amém? Onde quer que você esteja, não importa, o Senhor manifesta seu poder, sua graça. Amém? Hoje, então, vamos estar lendo a partir do versículo 4. Logo depois estaremos orando e em seguida meditando. Amém? Nos diz assim: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para que eles comam? Mas dizia isso experimentando-o, pois bem sabia o que ele havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não eram suficiente para cada um deles, para que tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havendo muita grama naquele lugar, assentaram-se, pois os homens eram em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os 2 peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Bom, então vamos orar nesse momento e logo mais estaremos meditando.
Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci.
Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos por esta graça sobre graça, Pai. Verdadeiramente, como o Senhor é bom, Pai. Como o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, Pai. Segundo as nossas infidelidades. Segundo as nossas carnalidades. Senhor, por isso nós queremos te pedir em nome de Jesus. Que, Senhor, toda a escuridão, Senhor. Através, Senhor, de pensamentos, de sentimentos, de crenças fora da tua verdade, Pai. Senhor, sejam iluminados, Pai. Sejam, Senhor, mostradas a realidade, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que nos impede, bloqueia, Senhor, o fluir da tua graça, do teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, em nós, Pai, nós te pedimos, venha, Senhor, nos lavar, venha nos purificar, venha nos santificar. Senhor, lava, Senhor, nosso corpo, nossa veste espiritual, Senhor, através do poder da tua palavra. Senhor, purifica o nosso coração, a nossa alma, para que todo e qualquer sentimento mundano, Senhor, carnal, Pai, seja substituído pelo desejo de te agradar. Também te pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, venha santificar o nosso espírito, venha nos ensinar em particular para que nossas escolhas, nossos caminhos não sejam tortuosos, Pai, antes sejam, Senhor, retos. E assim como o salmista Davi orou, nós também oramos, Pai, te pedindo, cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova em nós um espírito reto, Senhor, pois queremos caminhar nos teus caminhos, queremos, Senhor, fazer escolhas que o Senhor Jesus faria, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, vem, Senhor, nós precisamos desesperadamente, Pai. Senhor, ilumina toda a nossa escuridão, Pai. Tudo aquilo que nos bloqueia, Senhor. Senhor, de receber mais e mais desta graça, de sermos usados, Senhor, no teu Espírito, Senhor. Senhor, mostra, fala, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, na vida desse meu irmão, desta minha irmã, Pai. E assim como o Senhor multiplicou, Pai, o Senhor Jesus multiplicou, Senhor, aqueles pães ali, apenas 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, que o Senhor o faça também, Pai, agora em nossas vidas, para que nós possamos ser bênção na vida de uma grande multidão e não apenas sejamos parte da multidão, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, assim cremos, aguardamos. E te pedimos, Pai, perdoa cada vez que temos sido desagradáveis a Ti, seja por palavras, pensamentos, sentimentos, Pai, perdoa-nos, Pai, e nós também sabemos e que devemos e perdoamos, Pai, a todo e qualquer, porque queremos ver a comunhão da Tua igreja, queremos ver, Senhor, os nossos irmãos, Pai, todos vivendo, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo, pois o amor, Pai, não se alegra com o mal, porque não busca seu próprio interesse, mas se alegra, Pai, quando nós vemos nossos irmãos sendo abençoados. Por isso alcança cada um, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. E a tua palavra também nos diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém, Pai. Amém, irmãos? Então, sejamos, né, que a gente possa viver realmente como discípulos do Senhor Jesus e não apenas como a multidão que tem interesse pessoal, mas não tem interesse naquilo que agrada ao Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos buscar aquilo que agrada ao Senhor, né? Aquilo que interessa ao Senhor, pois o que interessa ao Senhor são as bênçãos espirituais, pois estas, se estiverem logo tendo um espaço melhor em nós, uma busca assim, mais, né, maior ou mais dedicada, então isso com certeza nos levará a sermos agradáveis ao nosso Pai Celestial, que não nos trata segundo nossos pecados, nem segundo as nossas iniquidades, mas segundo a sua grande e infinita misericórdia, né? E aí, então Jesus vê a multidão ali, né? Ele levanta os olhos, vê a grande multidão que vinha ter com ele. E a preocupação do Senhor Jesus Cristo é como vamos alimentar estas pessoas. Claro que, na verdade, ele não precisava se preocupar, porque, exceto se a preocupação, nesse caso, ela significa amor, significa dedicação, significa, né, carinho, aí sim, né, essa é uma boa e saudável preocupação, mas não é aquela preocupação como que realmente vai tirar de nós a paz ou vai tirar de nós todo e qualquer foco mais importante. O foco de Jesus sempre foi o ensinamento, né? Então, ali era um costume comum, né? Aquele que era mestre, desculpem, ou professor, ele se assentar, né, para ensinar. Né? Isso era bem comum naquela época. Hoje é o contrário, o professor fica em pé e os alunos ficam sentados. Mas naquela época era o contrário. Por isso que várias vezes você vai ver escrito, e Jesus assentando-se, né, ensinou-lhes. Então quem ia ensinar assentava-se, e quem ia receber ficava em pé. E aí Jesus, ele tinha essa primeira preocupação, o que significa que ele primeiro ali, né, estava com seu objetivo principal, né, sendo ensinar ali a palavra. E agora chega a hora da necessidade do alimento físico natural. Então, como gosto de lembrar, somos tripartidários, somos formados por espírito, alma e corpo, e cada uma dessas áreas precisa ser alimentada, cada uma dessas áreas precisa ser cuidada para que a gente tenha equilíbrio, né? Na verdade, eu costumo dizer que saúde, para mim, tem sinônimo de equilíbrio. Então, quando há um desequilíbrio, então, nesse caso, a gente fica mal, né? A gente fica doente. Então, é necessário haver equilíbrio. Amém? Então, Jesus, agora, ele demonstra e ensina para nós, através dessa atitude dele, que nós devemos cuidar do físico. Nós devemos, né, cuidar da nossa saúde, né, do corpo. Por quê? Porque este corpo, ainda que seja um vaso de barro, e a glória é sobre aquilo que está dentro de nós, o Espírito Santo, e não este corpo aqui, mas não devemos ignorar a missão do nosso corpo, que é, enquanto estivermos aqui na Terra, conter o Espírito em nós, ou seja, é necessário apreender, é necessário estar, né, contendo o Espírito em nós. Olha que interessante, por que Deus deu para cada um de nós, Deus deu do seu Espírito, um pouco para cada um, né? Veja que o Espírito Santo, ele atua a partir de cada pessoa. Ele não atua, por exemplo, eu digo, fora de uma, né? Existe uma disciplina, existe algo que o mantém ali, contém. Não no sentido de uma prisão, mas vamos colocar o seguinte exemplo. Pense numa mina de água, que é uma água boa, água potável, água da melhor qualidade. Mas se esta água não for canalizada, ou seja, não for limitada no sentido de ter um curso, o que vai acontecer? Esta água vai se perder, não vai chegar a lugar nenhum. É por isso que o Espírito Santo foi dado a cada um de nós. Nós temos um corpo, né, natural que ele vai conter, vamos dizer assim, no bom sentido, mas com o objetivo de canalizar e chegar até outro. Por isso Deus sempre usou pessoas. Né? A Bíblia não mostra os anjos, por exemplo, para pregar o evangelho, para falar deste amor, dessa graça. Não, sempre usou pessoas. E isto é um princípio. Jamais alguém deve receber uma outra palavra, mesmo que seja de um anjo que venha do céu, entre aspas, né? Ou se mostre como vindo do céu. Então, nenhuma outra palavra deve ser aceita a não ser essa palavra desta graça, deste amor, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí, o Espírito Santo atua em cada um de nós, e ainda nós, como tendo um corpo como um vaso de barro, que está sujeito às intempéries desta vida, os problemas, né? A corrupção, não no sentido de pecado, mas a corrupção no sentido de se deteriorar, né? Ainda que o nosso corpo vai se deteriorando, né? Mas o nosso espírito é renovado em Jesus. Então, é importante que a gente entenda isso. O Espírito Santo nos foi dado exatamente para que, através de nós, né, esta graça chegue a outra pessoa. Agora, é responsabilidade nossa a gente manter uma vida sempre de oração, né, de renovação, de transformação, pedindo sempre ao Senhor que nos lave, nos purifique, nos santifique. Né, para quê? Para que assim a gente possa estar oferecendo aos outros a verdadeira água limpa e não uma água que está em um copo sujo, né? Porque ninguém naturalmente vai querer tomar. Isso significa o quê? Se a gente vive uma vida de mau exemplo, se a gente vive fazendo coisas erradas, automaticamente isso vai prejudicar a credibilidade do Espírito Santo, né, para as pessoas. É verdade que o Senhor usa até mesmo nossos erros, nossas falhas, para que outras pessoas possam conhecer essa mesma graça, esse perdão. Mas o objetivo do Senhor, querendo ou não, é que a gente viva uma vida de consagração. E isso será muito bem aproveitado. O apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte, que se a gente se purificar das más obras, ou seja, pedir ao Senhor, se entregar, né, deixar o mal, né, o que vai acontecer? Nós seremos considerados como vasos de ouro, ou seja, para um uso muito mais excelente. Amém? Então, Jesus, ele demonstra isso e ensina a nós que é preciso cuidar do corpo, né, porque o corpo é templo do Espírito Santo. O corpo precisa de todos os cuidados, né? O corpo precisa muito da água, né? Como eu gosto sempre de lembrar, desde que eu comecei realmente sendo abençoado através de uma das nossas irmãs, né? Que realmente tem contribuído muito. Eu sempre falo isso para a Érica e agradeço a Deus pela vida dela, porque há quanto tempo eu estava relaxado no meu cuidado com o corpo, não é? Na verdade, assim, nunca fui tão exagerado, mas também não fui preocupado em cuidar do corpo, né? Da nossa saúde, na verdade. E hoje a gente faz isso, e quando a gente deixa de fazer, a gente fica incomodado. O que antigamente não nos incomodava, hoje nos incomoda. E aí é que tá. O incômodo, irmãos, é uma coisa boa, é uma bênção também, né? O incômodo que vem de Deus, né? O incômodo que vem para o melhor na nossa vida, isso tem que existir, né? Agora, quando nós estamos acomodados numa coisa errada, né, numa atitude errada, seja lá qual for, isso respira morte, né? Isso respira o quê? Respira regresso, né? Ou seja, não progresso, né? Então você regride. Mas quando você realmente é incomodado e o Senhor faz isso. Por isso que Ele quer usar todos nós para abençoarmos a vida das pessoas, amém? São várias mãos que nos constroem, então nós precisamos lembrar disso. Nós não somos, no sentido, autossuficientes para nos deixar pelas nossas ideias, achando que nós não precisamos de ninguém. Não, nós precisamos, ainda que depender somente de Deus, mas precisar, nós precisamos um dos outros. E Deus sempre vai usar uma pessoa, outra, para te abençoar. Nessa área temos sido muito abençoados e nós glorificamos muito a Deus pela vida dessa nossa irmã. Amém? Não costumo muito ficar divulgando nomes, irmãos, porque senão uma outra hora a gente acaba também, e eu sei que ela também nem tem interesse disso, mas muitas vezes a gente acaba errando em citar um nome, não citar outro, então eu evito realmente, né? Eu acho melhor, mas não importa, porque o que importa é esse sentimento que tem dentro dessas pessoas, como nessa nossa irmã, né, que tem o interesse realmente de abençoar, ver nossos irmãos saudáveis. Então o Senhor usa cada um numa área, isso é um verdadeiro ministério também, amém? Então, e eu gostaria de, assim que você pudesse estar orando e meditando, o que é que precisa ser mudado na sua vida? Como é que está a sua saúde física? Amém? Veja que o Senhor não demonstra interesse apenas pelas coisas diretamente, somente, aliás, do espírito, né? Mas também do corpo, da saúde física. Então, minha pergunta é: como está a sua saúde física? Você está cuidando bem? Você está entendendo que, por ser templo do Espírito Santo, é necessário a gente cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Porque a saúde, na verdade, ela é de graça. Mas se nós não cuidarmos, se nós não obedecermos, né, os princípios que são importantes para que a gente tenha uma saúde melhor, né, o que vai acontecer? Nós teremos nossa saúde prejudicada. E aí, nesse caso, não poderemos estar glorificando a Deus de uma forma mais completa. Amém? Então, irmãos, a salvação, né, é para tudo, né, que o Senhor trouxe para você, para mim, para nós. É para todas as áreas, né? Então, Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para que estes comam? Amém? Então vou ficar só nesse versículo, porque o que me chama atenção aqui é a questão da saúde física. É a saúde física, a saúde emocional, espiritual também, né? Agora, é interessante, irmãos, como uma coisa está ligada à outra. Porque quando você começa a cuidar bem da sua saúde física, principalmente, por exemplo, buscando qualidades de alimento, alimentos proteicos, né, que tenham proteína, também tudo equilibrado, claro, né, sempre beber água, especialmente logo no começo, pelo menos 600 ml de água, e você vai cuidando. Isso, irmãos, reflete também até mesmo na sua saúde emocional, entende? Mas tudo com certeza está ligado e caminhando de uma forma direcionada ao espírito, aquilo que é principal. Por isso que a Bíblia sempre coloca a ordem assim: espírito, alma e corpo. Mas o problema é que às vezes a gente tem aquela tendência a achar que porque fala que uma coisa é mais importante, a gente despreza a outra. Não é que ele está falando que, por exemplo, o espírito é mais importante, se falar assim. Ele é mais importante em que sentido? Né? No sentido de que é o foco principal, igual a mesma coisa. Paulo diz: permanece, pois, a fé, a esperança e o amor, mas o maior dele é o amor. Ou seja, o maior, o principal é o amor. Só que tem que passar pela fé, entende? Né? Tem que passar pela esperança. E aí chegar ao amor. Só que preste atenção, nós muitas vezes, irmãos, desprezamos outras coisas porque ouvimos dizer que isto é mais importante. E por ser tão mais importante, a gente precisa cuidar até desde o começo. E o começo para nós, podemos dizer assim em um sentido, é você cuidar do corpo. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, né? Beba bastante água, né? Eu não lembro agora qual é a quantidade por quilo, né? Mas de qualquer forma, cuide, né? Para que você tenha um envelhecimento bem, para que no corpo você possa usar o máximo para a glória de Deus, amém? Tudo isso nós precisamos entender que deve ter atender esse propósito principal, que é a sua vida espiritual de comunhão com Deus, amém? Que Deus abençoe, que você possa, nesse final de semana, estar conosco, busque estar cultuando, né? Nós precisamos de estar em comunhão, nós precisamos estar juntos. Não adianta querer desprezar a igreja, achar que não tem problema, não tem importância. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa, irmãos. Geralmente, o entendimento da graça de muitos crentes é o quê? Nós estamos vivendo a graça, então a gente vive de qualquer jeito. A pessoa não fala isso, que vive de qualquer jeito, mas a pessoa vive de qualquer jeito. Em outras palavras, não dando importância. Então, tem muitos, por exemplo, eu até costumo dizer, não como uma forma de crítica, mas como uma forma de te ajudar a parar e refletir. Você está dando o melhor também para o Senhor? Ele dá o melhor para você. Todo verdadeiro bem você não compra com dinheiro. Por exemplo, a saúde, a inteligência, o amor, os irmãos, né, a comunhão tal, a igreja. Você não compra com dinheiro, né? Todo verdadeiro bem vem do Senhor. Agora, será que você está realmente valorizando o que o Senhor faz por você, o trabalho dele por você? Né? E aí há muitos que desprezam, irmãos, a igreja, a comunhão da igreja, se deixam levar por qualquer probleminha que acontece e já viram as costas e muitas vezes dizem, mas uma pessoa fez isso, outra fez aquilo. E aí despreza, inclusive, vira as costas até para quem não fez nenhum mal. Ou seja, não é certo, não é justo. Então, por isso a igreja ela tem um efeito muito importante para a gente, uma importância muito grande. Em que sentido? Né? Sentido de nós estarmos, irmãos, sendo trabalhados por Deus para aprender a perdoar, para aprender a considerar o outro também. Né? Então, tem muita gente que despreza, mas eu convido você a fazer uma reflexão. Jesus morreu pela igreja, amém? Embora você seja um indivíduo, uma pessoa, mas Jesus morreu pela igreja, amém? Foi pela igreja que a Bíblia diz que ele se entregou. Então, você também, né, deve dar importância a isso, amém? Eu dou muita importância, irmãos, porque muitos acabam agindo assim. Se eu tiver que faltar em algum lugar, se eu tiver que fazer nenhum compromisso, né, isso será com a igreja. Outros, na verdade, faltam, não se importam em comunicar, né? Não estou dizendo que tem que ser uma prisão a igreja, irmãos, mas muitas vezes com esse excesso de liberdade, o que que a gente faz? A gente vive uma vida qualquer, né? Então, eu acho importante que, falando dessa irmã que nos ajuda nessa área de saúde, eu acho importante que ela sempre está pedindo para a gente, para mandar as medidas nossas, se a gente está fazendo a coisa certa. Por quê, irmãos? E eu acho isso uma bênção tão grande, porque veja só, porque a gente precisa de alguém, irmãos. Muitas vezes assim, não importa o quanto você é mais velho, quanto você é mais autoridade, a gente sempre precisa de alguém chegar e falar para a gente, olha, faz isso, faz aquilo. Precisamos aprender que prestar contas é uma bênção, na verdade. Só que às vezes a gente não quer, a gente quer viver uma vida qualquer sem prestar contas. Aí a gente, irmãos, fica muito leve, vamos dizer assim, sem nenhum compromisso, e é complicado, irmãos. Eu queria que você parasse, pensasse sobre isso. Como é bênção estar debaixo de autoridade, amém? Então, lembre, nós somos construídos por várias mãos. Deus usa várias mãos para nos abençoar, para nos construir. Então que a gente não venha desprezar nenhuma dessas que o Senhor tem usado para nos abençoar, amém? Fique na paz e que você realmente possa não só ouvir, aprender, entender, mas que você possa começar a praticar, né? Aqui a lição principal hoje foi sobre o cuidado com o corpo, a necessidade da alimentação, da água. E por quê? Porque o corpo é templo do Espírito Santo, e sendo assim, ele precisa ter também o seu cuidado, o seu carinho demonstrado, amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até semana que vem, se Deus quiser.
O amor de Deus.